Abriu há pouco o prazo para a declaração do Imposto de Renda 2026. A expectativa da Receita é de receber 44 milhões de declarações até o dia 29 de maio. O sistema foi disponibilizado na última sexta-feira, então há pouco, né, às 8 horas da manhã, o pessoal já teve acesso, inclusive, à possibilidade da entrega da declaração pré-preenchida, que já vem com todos aqueles dados financeiros para poder fazer a declaração. Mas é claro, é sempre bom revisar. Aqui em Ribeirão Preto tem alguns dados que chamam a atenção e nós vamos trazer aqui todos os detalhes, inclusive com a prestação de serviços, na entrevista com o Richard Domingos. Ele é diretor executivo da Confirp Contabilidade e traz aqui alguns alertas também, responde dúvidas dos nossos ouvintes sobre a declaração desse ano. Richard, bom dia, seja bem-vindo ao Manhã CBN.
Bom dia, Roger, bom dia a todos da Manhã CBN.
Bom, o que eu falei dos dados aqui de Ribeirão Preto, no ano passado foram entregues 250.346 declarações. Esse número não deve fugir muito em relação à última entrega do ano base 2024, né, entregues no ano passado, porque ainda são os rendimentos e toda a organização financeira do ano passado, né? Então as novas regras não se aplicam ainda, então nós devemos ter mais ou menos essa mesma quantidade de entregas, né?
É, exatamente, né? Inclusive esse ano há uma perspectiva da Receita Federal receber em torno de 44 milhões de declaração de imposto de renda. Devido à mudança na legislação que ocorreu em dezembro do ano passado, que não tem ainda efeito para essa declaração de imposto de renda, que é a Lei 15.270, que instituiu um desconto adicional para aquela pessoa física que recebe até R$ 5.000 ou entre R$ 5.000 a R$ 7.350, a Receita Federal, a partir do ano que vem, terá uma redução significativa de pessoas físicas obrigadas a entregar a declaração. Lembrando, essa legislação que aumentou aí o limite de isenção do imposto não se aplica para esse ano. Então, fiquem atentos, contribuintes, porque esse ano tem que prestar as informações normalmente para a Receita Federal com base nos rendimentos, nas despesas que esse contribuinte tenha tido no ano de 2025.
Com certeza. Aí o que teve de destaque também do ano passado é que quase a metade, não vamos colocar 50%, é 49 ponto alguma coisa dos declarantes de Ribeirão Preto optaram pela pré-preenchida. É um método até mais fácil, que não tem muita burocracia, mas é sempre importante conferir tudo antes de fazer a entrega, né?
É muito importante, principalmente esse ano. A própria Receita Federal, Roger, fez um comunicado do programa e nesse comunicado, nessa entrevista coletiva, ela alertou pelas possíveis inconsistências que a declaração pré-preenchida pode ter esse ano. Por quê? Porque até o ano passado, parte dessas informações da declaração pré-preenchida era alimentado por um sistema, por um programa da Receita Federal chamado DIRF. Esse programa levava as informações sobre rendimentos de salários, né, distribuição de lucros, assistência médica, uma série de rendimentos e informações provenientes que passam pela folha de pagamento. Esse sistema, ele foi descontinuado no ano passado. Então, a Receita Federal, esse ano, está captando essas informações através do E-Social e através de uma declaração informada pelas empresas chamada REINF. Então, é muito importante que o contribuinte fique atento às informações relativas à declaração pré-preenchida, porque pode ser que, como se trata do primeiro ano, pode ser que traga informações ainda equivocadas ou falta de informações. Portanto, é muito importante que o contribuinte fique atento a isso, para evitar que a sua declaração fique retida em malha.
É isso, e tem um prazo importante, até dia 29 de maio dá tempo das pessoas se organizarem, mesmo se tiver o ímpeto aí de querer receber quem tem direito à restituição, né, Richard? É bom conferir e fazer tudo certinho, porque no ano passado foram 17.795 pessoas de Ribeirão Preto que perderam o prazo. É muita gente, né?
É bastante gente, né? E além disso, né, tem que estar muito atento com as informações que estão sendo apresentadas para a Receita Federal, né? O ano passado, 2,8% das declarações entregues à Receita Federal foram retidas em malha fina. E um dos grandes problemas dessas declarações é a falta de o lançamento, por exemplo, de despesas médicas indevidas ou problemas com esse tipo de informação, dentre omissões de rendimentos, né, informações divergentes da fonte pagadora de rendimentos. Então, é muito importante que não só o contribuinte preste as informações, mas faça de uma forma correta. Né? A gente sempre orienta os nossos clientes e também amigos que, quando for fazer a declaração de imposto de renda, a primeira coisa é reunir os documentos, organizar as informações, né, baixar o programa, entregar a declaração a partir do momento que for feita uma conferência. As declarações mais complexas, vale a pena aí, vale a dica de contratar ser assistido por um contador, ser um advogado, ou até um economista, ou uma pessoa que já tenha experiência nessa área.
É isso. Bom, já vamos abrir aqui para os nossos ouvintes. Eu estou recebendo aqui a participação do Edson Cordeiro Pérez. Ele faz uma pergunta aqui para você. Vamos ouvi-lo.
Olá, Roger. Bom dia. É o Edson Cordeiro, de Ribeirão Preto. Deixa uma pergunta, se ele puder responder. Minha esposa e meu filho trabalham, mas eu pago convênio para eles, né? E dentista. Eu posso colocar na minha declaração o gasto que eu tenho com eles, mas sem colocar eles como dependente? Porque teve um ano aí que um contador falou que eu não podia colocar o que eu gastei com eles no convênio, porque senão ia dar problema para mim. Então fica aí a minha dúvida. Bom dia a todos.
Conseguiu ouvir, Richard?
Roger, tá muito baixo o áudio.
Perfeito. Eu até anotei aqui para poder replicar para você, porque só para o ouvinte entender, nós fazemos a ligação e o áudio ele vem do mesmo local. Então, por isso que o Richard não teve condições de ouvir. Pelo que nós entendemos aqui, o Edson, ele paga o convênio no pagamento dele, é descontado do pagamento dele, ou ele faz o pagamento para a esposa e para o filho, que também trabalham. Ele pode colocar na declaração dele gastos com dentista e convênio, mesmo sem elencar que eles são dependentes dele?
Olha, não. Necessariamente, todos os gastos dos seus dependentes só podem ser relacionados à declaração do titular quando esses dependentes, ou o cônjuge, né, ou o companheiro, estiver relacionado ou como dependente ou como companheiro na declaração de imposto de renda. Tá? Então, se esses dependentes, o filho, por exemplo, não estiver relacionado, ou a esposa, ou um cônjuge, ou o companheiro não estiver relacionado na declaração de imposto de renda, essa informação não pode constar na declaração desse titular. Porém, se esse dependente, ou esse cônjuge, ou esse companheiro fizer a declaração de forma separada, esta informação dos pagamentos das despesas médicas poderão constar dentro da declaração de cada indivíduo.
Essa é uma dúvida muito comum, inclusive, né? Richard, outra coisa são os recibos, né? Teve mudança no ano passado em relação a recibos médicos, odontológicos também, para a declaração desse ano, né?
Exatamente, né? A partir do ano passado, os profissionais da saúde, principalmente que trabalham na pessoa física, que não tem uma empresa constituída, sejam médicos, médicos, psicólogos, terapeutas, né? Dentistas, eles passaram a estar obrigados a emitir um recibo chamado Receita Saúde. Esse recibo é emitido através do portal da Receita Federal e lá constará os dados de quem está pagando pelo tratamento ou pela consulta médica, né? E também o paciente. É muito importante que o contribuinte que ao longo de 2025 tenha tido algum tipo de despesas médicas, né, ou de saúde relativos a esse tipo de profissional pessoa física, que não tenha solicitado esse documento, que antes de fazer a declaração de imposto de renda, solicite. Esse documento pode ser emitido e deve ser emitido pelo profissional da saúde para fazer jus à dedutibilidade do imposto de renda. Caso o contribuinte não tenha esse documento, ele não poderá lançar como despesa dedutível na sua declaração de imposto de renda, e se assim eu fizer, a declaração ficará retida em malha.
É isso, né? E ficou retida, ela já aparece instantaneamente, né, Richard? Quando faz a entrega, já aparece ali algum problema que a pessoa precisa corrigir? Tem algum prazo para isso acontecer?
A Receita Federal divulgou que essas informações de malha já serão disponibilizadas a partir do dia 27 próximo, né? Hoje foi liberado o programa, mas a partir do dia 27 o contribuinte poderá consultar se a sua declaração, se tenha sido entregue até o dia 27, já vai constar no sistema da Receita Federal se ela está em malha ou não. Né? Então, o importante, o contribuinte que entregar a declaração nos próximos dias, a partir do dia 27, pode consultar no aplicativo da Receita Federal. Estando tudo ok, a declaração vai aparecer como processada, com direito à restituição ou não, né, dependendo do tipo de informação que o contribuinte tenha. Mas se ele tiver qualquer tipo de problema, o contribuinte poderá acessar o site da Receita Federal e entender quais são as restrições, quais são as divergências que ocasionaram essa restrição de malha. E aí o contribuinte, de posse dessa informação, pode fazer uma declaração retificadora normalmente para corrigir eventualmente alguma informação que foi mandada errada para a Receita Federal.
É isso. Bom, se a pessoa teve no trabalho dela renda superior a R$ 35.584, obviamente, o próprio setor pessoal já se encarrega de mandar o informe ou de disponibilizar isso para o contribuinte poder organizar a sua entrega da receita. Teve mudança também, eu quero lembrar aqui na participação também dos nossos ouvintes, o André que mandou aqui sobre a arrecadação e a obrigatoriedade da declaração para o rural, né?
Exatamente, né? Houve também um aumento do limite da atividade rural, que passou de R$ 169.440 para R$ 177.920, né? Então, um contribuinte que se enquadrar nessa atividade e deseja fazer a compensação de prejuízos de anos anteriores, ele deverá estar aí, deverá entregar aí a sua declaração de imposto de renda esse ano.
Perfeito. Algumas das dicas aqui, a gente deve falar muito ao longo então dos meses que antecedem aí abril e maio, né, antes do dia 29 de maio, respondendo outras dúvidas que surgirem ao longo do tempo. Richard, para a gente poder encerrar, o que que é importante deixar para o pessoal aí sobre prazo, tudo sobre organização financeira para as pessoas fazerem a entrega sem nenhuma dor de cabeça?
Olha, a primeira aqui são algumas dicas que a gente procura passar para as pessoas que estão aí na iminência de fazer a sua declaração. A primeira coisa é separar os documentos. O grande trabalho, o grande problema, acho que da maioria dos brasileiros aqui, não é nem fazer a declaração, é saber aonde colocou determinadas informações para que ele consiga entregar a declaração de imposto de renda para a Receita Federal. Então, a primeira dica é faça uma relação de documentos possíveis que você tenha que entregar. Com base no quê? Com base na última declaração entregue, né? Com base nessa informação, crie um checklist, vá atrás dos documentos, ou de meio físico ou e-mail digital, comece a fazer a sua declaração pela declaração pré-preenchida, com o cuidado que eu comentei no início dessa entrevista, né? A declaração pré-preenchida, ela já vem com uma série de informações que necessitam ser confirmadas, né? Declarações com um pouco mais de informações complexas, aquele contribuinte que eventualmente fez venda de imóveis ou bens móveis no ano 2025, né? Ou operou em bolsa de valores, né? Ou tenha empresas situadas no exterior ou aplicações financeiras situadas no exterior, necessita aí de um acompanhamento de alguém que conheça um pouco mais essa legislação, né? Feito a declaração, verifique o melhor momento de entregar. Os contribuintes que querem receber a restituição com brevidade, que tem alguma dívida ou precisa desse dinheiro, entregue agora nos primeiros dias. Contribuintes que eventualmente não tenha problemas de aguardar o recebimento do lote do imposto de renda lá por último, imposto de renda, que esse ano são quatro lotes, entregue a declaração nos últimos dias, por quê? Porque essa restituição virá corrigida pelo juro Selic, que atualmente é um dos maiores aí da história do Brasil.
Com certeza. Bom, eu vou te segurar um pouquinho mais. A gente estava para encerrar, mas estão chegando algumas perguntas aqui do Douglas, principalmente. Ele pergunta da Receita Saúde, instituída em janeiro de 2025, mas ele falou que recentemente foi num dentista, cerca de 8 meses. O dentista deu apenas um recibo que parece comum. O papel tem que ser timbrado, algo semelhante. Como que funcionam as normas para esse tipo de documento?
O documento ele é emitido de um formulário padrão da Receita Federal, né? O próprio dentista poderá acessar através do seu certificado digital a conta dele no ECAC e emitir esse recibo. É um recibo padrão, vai vir com um número fornecido pela Receita Federal, né? E para que esse contribuinte que está fazendo a sua declaração tenha certeza que o dentista, no caso, emitiu o documento fiscal através do site da Receita Federal, é só ele iniciar o preenchimento da declaração de imposto de renda dele pela declaração pré-preenchida ou fazer a sua declaração de imposto de renda, se assim o sistema comportar, pelo programa, pelo serviço disponibilizado no site da Receita Federal, Meu Imposto de Renda, né, que é uma declaração online. Essa informação estará contida tanto na declaração pré-preenchida ou no meu menu serviço, meu imposto de renda. Por quê? Porque se foi emitido esse documento através do ECAC, essa informação já vai vir de plano dentro da declaração. mas não entregue a declaração sem essa formalidade, porque este é um ponto que fará com que a declaração do imposto de renda dele ficará retida em malha.
Richard, o Aquiles está preocupado aqui com os gastos do cartão de crédito. Ele fala que gasta aí com combustível, com outras coisas, em torno de R$ 4.000 por mês. Não entraria como um movimento financeiro? A Receita pode ficar de olho nesses gastos que podem até extrapolar o que a pessoa ganha por mês?
O cartão de crédito, contas bancárias, né, e arranjos de pagamento, enfim, são veículos de pagamento, né? Não quer dizer que o contribuinte transitou ou pagou despesas através do cartão de crédito, que isso configura renda. Naturalmente, a Receita ela vai fazer alguns cruzamentos de informações e selecionar alguns contribuintes que o comportamento financeiro não condiz com aquele comportamento que ele declarou no imposto de renda. Por exemplo, há um contribuinte que ganha, por exemplo, R$ 10.000 por mês, que movimentou, por exemplo, R$ 1.000.000 em conta bancária, através de cartão de crédito, através de movimentação financeira, naturalmente a Receita Federal pode fazer uma análise e reter esse contribuinte, não numa malha fina, mas num procedimento de fiscalização. Neste momento de declaração de imposto de renda, a Receita Federal está muito mais preocupada em apurar o imposto devido ou o valor do imposto a restituir do que abrir procedimentos de fiscalização. Em segundo momento, essas informações da declaração de imposto de renda servirão de base para cruzamentos estatísticos de informação. E aí a Receita Federal tem diversas informações no seu sistema que vai poder cruzar essas informações apresentadas pelo contribuinte. Olha, se eu declarei que eu tenho um rendimento, por exemplo, de R$ 30.000 no ano, e eu movimentei R$ 1.000.000, por exemplo, nas minhas contas bancárias, a Receita Federal pode abrir um procedimento de fiscalização para identificar se essa movimentação trata-se de renda omitida pelo contribuinte ou simplesmente é uma movimentação financeira que ocorreu dentro da sua conta bancária ou dos seus cartões de crédito. Mas aí a Receita tem que abrir um procedimento de fiscalização para identificar se houve ou não omissão de rendimentos.
Perfeito, Richard. Muito obrigado pela gentileza de conversar com a gente, trazendo hoje aqui algumas dicas sobre esse prazo, né, que começa hoje aí, dia 20, e vai até o dia 29 de maio para a entrega da declaração do imposto de renda. Richard Domingos, diretor executivo da Confirp Contabilidade, e volta em outra oportunidade para trazer aqui respondendo outras dúvidas dos nossos ouvintes. Obrigado, Richard. Bom dia para você e até mais.
Obrigado, obrigado a todos os ouvintes aí da CBN. Tenham um ótimo dia.